Saudações, caros ouvintes do podcast Discoteca Básica, o nosso espaço favorito na podosfera brasileira para a gente conversar a respeito de música. Porque você sabe, né? Como eu sempre digo, gostar de música não é ouvir muita música, não é ir a muitos shows. Gostar de música é conversar sobre música. E aqui a gente faz isso a partir da história e das histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. Aqueles que merecem estar na prateleira da sua casa. Eu sou Ricardo Alexandre e eu estou semanalmente aqui graças ao Clube Discoteca Básica, nosso super time de apoiadores que tem acesso a conteúdos e promoções exclusivas. Para participar, vá até o clubediscotecabasica.com/assine e se informe melhor. Antes da gente entrar numa história triste sobre alguém que usava a música para equilibrar os seus demônios, acho que é bom lembrar que a música, ou seja, cantar, tocar um instrumento, compor, serve para muitas outras coisas também. Para flertar, para se divertir, para celebrar, para escapar, para falar com as divindades ou falar de carnalidades. Em qualquer um desses casos, é importante saber tocar um instrumento. E a Music Dot acredita que qualquer ser humano dotado de sentimentos, qualquer sentimento, pode e deve tocar um instrumento. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. Quem faz uma assinatura tem acesso a todos os cursos de vários instrumentos: guitarra, baixo, bateria, teclados, canto e muitos outros. Você estuda no seu ritmo, seja um ritmo mais jamaicano, digamos, ou um ritmo mais londrino, ou nova-iorquino, quem sabe, esclarece todas as dúvidas e em 10 minutos já vai estar tocando sua primeira música. E se você já toca alguma coisa, é muito bem-vinda, muito bem-vindo também. Ouvinte do Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto. Entre no musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e se informe melhor. Esta semana, nós vamos conversar sobre o melhor álbum da década de 2000, segundo a revista inglesa Q. O segundo, de acordo com o jornal The Times. O quinto, segundo a revista americana Billboard. O 11º, segundo a GQ dos Estados Unidos. Um álbum que todos ouvimos, todos cantamos e todos comentamos numa época em que a gente achava que esse tipo de atenção nem seria mais possível de ser concentrada num único disco. Mas é o 33º melhor álbum de todos os tempos, segundo a votação da Rolling Stone de 2020, o 28º, segundo a do New Musical Express de 2013, um dos 200 da lista de melhores de todos os tempos da Uncut de 2016. E a minha convidada no programa de hoje acompanhou com a maior atenção do mundo o passo a passo de Amy Winehouse, da posição de fã de música, de mulher e de criadora de arte da mesma geração, e que revelou ter mais convicções até do que a gente esperava. O nome dela é Pete, e eu vou dizer que as dificuldades dela na agenda foram totalmente justificáveis, porque o papo inteligentíssimo e cheio de reflexões aqui com a gente foi muito importante. Mas vamos confessar que o objeto da nossa conversa estimula, né? É o segundo e último álbum que a cantora inglesa Amy Winehouse lançou. É um CD que chegou às lojas em 27 de outubro de 2006, num lançamento da Island Records. O assunto de hoje, senhoras e senhores, é o grande disco Back to Black. Uma das partes mais esquisitas ao rememorar o Back to Black e sua importância 15 anos depois do seu lançamento, 10 anos depois da morte de Amy Winehouse, é que a gente tenta olhar objetivamente para o disco como obra, sem toda a carga dramática, a trilha de autodestruição e de sensacionalismo em torno dele, e a gente percebe que é, cara, impossível. Back to Black foi construído em cima da ideia romântica, da arte como extrato do sofrimento, da ideia blakeana de que a estrada dos excessos leva ao palácio da sabedoria, sabe? Da decadência como escola estética, ou, como disse a própria Amy, de que é preciso que o artista sofra por sua arte. Amy Jade Winehouse nasceu em uma família judia de Londres, na Inglaterra, em 1983. Embora os tabloides, ou seu subconsciente, pudessem garantir uma versão diferente, não há registro de traumas ou violência ou grandes privações durante sua infância e pré-adolescência. Pelo contrário, ela teve uma educação religiosa, estudou em bons colégios e cresceu cercada de música. Por um lado, por seu pai, que era um grande fã de Frank Sinatra, por outro, por sua mãe, que vinha de uma família de músicos amadores de jazz. Os pais de Amy se separaram quando ela tinha 9 anos. Difícil dizer, de fato, o quanto isso deixou marcas nela. Ela e seu irmão mais velho passaram a viver com a mãe, que Amy descrevia como mais rigorosa e fria, e visitavam o pai, com quem ela tinha um vínculo muito especial, durante os finais de semana. Mas foi a partir da adolescência que aquela garotinha tímida e doce virou uma adolescente encapetada, assídua frequentadora das salas dos diretores. Era início da década de 1990 e ali ela trocou o jazz que herdou dos pais pelo pop inglês da época. Em especial George Michael, que na época estava no auge do sucesso e do estilo, com Faith e Listen Without Prejudice. Ou o hip-hop e o R&B cheio de progesterona do En Vogue e do Salt and Pepper, música de garotas que não levam desaforo para casa. Naquela época, desviada da escola tradicional, Amy entrou na Sylvia Young Theatre School. Ela já havia estudado canto na pré-adolescência, mas ali começou a sofisticar a sua noção de arte. Até hoje, existem controvérsias sobre a saída dela da escola. Se ela foi expulsa, convidada a se retirar ou se abandonou por iniciativa própria. Mas o fato é que aos 15 ela foi estudar artes, primeiro na Mount School, depois na Brit School, ambas em Londres. Mas, mais importante do que isso, foi nessa época que ela comprou uma guitarra e começou a compor e se aventurou também como vocalista de algumas bandas. Até apareceu na TV, vestida de fada num programa humorístico. Quando entrou a década de 2000, ela foi contratada como vocalista da National Youth Jazz Orchestra e, finalmente, aos 19 anos, assinou com a agência de talentos 19 Entertainment, do Simon Filler, sim, o mesmo Filler das Spice Girls e do programa Pop Idol. Amy odiava ser mentorada por alguém que, segundo ela, não ligava para a música. E ali nada aconteceu. Quer dizer, nada aconteceu ali, porque em 2002 a Inglaterra estava na ressaca do Britpop e da música eletrônica e particularmente encantada com um negócio que foi chamado de nova onda de jazz britânico, ou, às vezes, de jazz de tênis, especialmente por causa do sucesso do jovem pianista Jamie Cullum ou da cantora Kate Melua. Era o mesmo movimento de mercado de busca pelo orgânico, que nos Estados Unidos abriu espaço para Norah Jones. Falamos sobre esse movimento ali no episódio do White Stripes, você lembra? Bom, a Island Records fez uma proposta para aquela jovem cantora de 19 anos e seu primeiro single, Stronger Than Me, saiu no mesmo mês de outubro de 2003 que o terceiro álbum de Jamie Cullum, o super sucesso 20-something. Stronger Than Me chegou ao 71º lugar da parada inglesa, longe de ser um fenômeno, né? Mas nada mal para uma estreia de uma adolescente. O primeiro álbum de Amy Winehouse, Frank, saiu 2 semanas depois. Era um bom disco daquela leva de nova onda do jazz britânico, vocal jazz, como eles chamam, uma música elegante, música jovem para rádios adulto contemporâneas. Muito bem tocado, estupidamente bem cantado pecando um pouco ali por causa daqueles malabarismos vocais que as pessoas gostam de ostentar para mostrar a cantora privilegiada que estava nascendo ali. Mas a verdade é que não tinha ali nenhuma canção de fato arrebatadora. Além do fato chocante daquele vozeirão sair da boca de uma menina branca, judia, de 19 anos, Frank fez um hit single, Take the Box, número 57 na parada, iniciou a parceria de Amy com o produtor americano Salam Remy, que já havia trabalhado com os Fugees, Shabba Ranks e Wyclef Jean, e, especialmente, o disco revelou uma criadora de verdade. Das 13 faixas de Frank, 12 foram escritas ou co-escritas por Amy Winehouse e a 13ª era uma versão de There Is No Greater Lover, da Billie Holiday. Olha só a audácia da menina. What you bring to me, no sweeter song than what you sing to me. Apesar de Frank chegar ao 13º lugar da parada inglesa e render shows pela Alemanha, Bélgica, Noruega, Canadá, Itália e Reino Unido, e apesar de ter sido premiado com o prestigiado Ivor Novello, Amy dizia não gostar do disco. Ela não gostava dos arranjos de cordas em Take the Box, não gostava das interferências da gravadora, que ela nunca revelou exatamente quais seriam, não gostou da estratégia de divulgação e não tinha boas memórias das gravações, mais especificamente da sua insegurança trabalhando com músicos bem mais experientes do que ela. A turnê de Frank terminou em novembro de 2004. O ano de 2005 seria praticamente todo dedicado a sofrer por amor, ou pela arte, e experimentar tudo o que seria processado nas músicas que, mais tarde, ela escreveria para o Back to Black. No início de 2005, Amy estava no pub The Good Mixer, no bairro boêmio de Camden, em Londres, quando foi avistada por um cidadão de 23 anos chamado Blake Fielder Civil. Apesar de pular de subemprego em subemprego, já fazia certo tempo, naquela noite, Blake estava cheio da nota, porque havia ganhado um bom dinheiro apostando numa corrida de cavalos. Amy e Blake começaram um namoro regado a álcool, heroína e pop de jukebox da década de 1960, tipo Shangri-Las, Ronettes, Crystals, tudo de Phil Spector e tudo da Motown. Blake já era um cara comprometido e era o popular chave de cadeia. Apesar disso e daquilo, um mês depois, Amy tatuou o nome dele sobre o seio esquerdo. Ela, que desde a adolescência apresentava sintomas de depressão e uma tendência ao vício, foi se enredando num relacionamento que o próprio Blake descreveria anos mais tarde como pouco saudável e baseado na codependência. Amy subiu pouquíssimas vezes ao palco em 2005, muito menos do que terminou e reatou com Blake, muito menos do que foi se consolar com outros relacionamentos, ou, especialmente, com drogas pesadas. Por outro lado, as novas músicas que surgiam de toda essa confusão tinham o sofrimento em larga escala, a dramaticidade e a entrega que ela ouvia nos grupos de garota da década de 1960. Assim, quando Amy Winehouse embarcou para os Estados Unidos para gravar Back to Black, não apenas o repertório estava bem pronto, mas o ícone Amy Winehouse estava formatado. As tatuagens, o cabelo colmeia, o delineador de gatinho em volta dos olhos, as unhas descascadas, o visual meio burlesco, meio pin-ups da década de 40, a lingerie aparecendo, a obsessão com a soul music do início dos anos 60, o eterno fio desencapado de álcool e drogas e, especialmente, o vai e vem amoroso com Blake Feldersevil. Amy Winehouse havia se transformado em algo muitíssimo maior do que um dos vários talentos da nova cena de jazz de Londres. Coincidentemente, no Brasil, a cantora Pitty havia lançado seu primeiro álbum no mesmo ano de 2003, de Frank, e em 2005 ela havia acabado de publicar o seu disco Anacrônico. Na época, Pitty ainda era muito associada ao rock mais pesado, ou hardcore da época do seu antigo grupo Incoma, mas ela estava totalmente interessada no que Amy Winehouse fazia no Hemisfério Norte. Eu comecei meu papo com Pitty por aí, perguntando em que ponto a identidade de alguém criada no hardcore e no rock alternativo se encontra com a de alguém obcecada por pop de jukebox dos anos 60. Ouve só a resposta dela.
Pois é, essa é uma questão muito interessante, assim. É porque desde que eu vi e conheci a Amy Winehouse pela primeira vez, a identificação foi imediata. Não só pela parte sonora, porque eu sempre gostei muito de jazz, de blues, dessa mistura de rocksteady, essa cultura que tem ali no Reino Unido, né? A fusão da música jamaicana com o punk, que a gente vê inclusive desde o The Clash e outras bandas. Eu sempre curti essa onda. E principalmente a coisa do putz, Phil Spector. Eu sempre fui muito fã, né? Motown. Sempre gostei muito dessas coisas, embora as pessoas talvez não saibam. Então eu me identifiquei sonoramente com ela. E quando eu a vi, eu me identifiquei também de forma imagética. Com as tatuagens, o jeito que ela se vestia, o jeito que ela se comportava. O comportamento, a atitude diante das coisas, o que ela dizia, né, as letras. Para mim, aquilo é absolutamente visceral. Então, eu já havia passado daquela parte do clichê de achar que rock é simplesmente uma estética ou um estereótipo, né? O roqueiro é aquela pessoa que se veste de preto e ouve um som do tipo X. Quando eu conheci ele, eu já tinha passado dessa fase. E eu sempre consegui identificar o comportamento visceral e, sei lá, que algumas pessoas chamam de rock and roll, em outros estilos. E eu via isso na Amy. Então, eu acho que é aí que as nossas identidades se reconhecem. Outro aspecto interessante é que a vida inteira, assim, desde que ela surgiu, eu escutei pessoas de fora, público, enfim, sentindo essa identidade, dizendo que a gente se parecia de alguma forma. Eu não sei muito bem se as pessoas estavam falando fisicamente, mas eu acho que as pessoas estavam se referindo ao jeito mesmo. E tem um caso curioso, que aí eu acho que é mais o lado físico, mas que eu lembrei agora, que me marcou muito, que foi o seguinte. Antes do mundo conhecer a Amy Winehouse, artista, ela já tinha uma carreira lá em Londres. E um amigo meu brasileiro, que fez fotos do Incoma na época, estava morando em Londres e sendo assistente de fotografia de um fotógrafo bem conhecido, que estava fazendo fotos promo de uma cantora nova que ia ser lançada. E esse meu amigo, Fábio Alimba, inclusive, eu lembro que na época ele me mandou uma mensagem falando: putz, ontem eu estava num set de foto e a gente estava fazendo foto para uma cantora nova e ela é a sua cara. Eu fiquei chocado, porque ela parece muito com você. Eu falei: ah, legal, beleza. Corta a cena. Passou um tempo. Um bom tempo. Amy Winehouse veio a ser quem era. E aí, esse mesmo amigo me mandou uma mensagem e falou: rapaz, você lembra quando eu te falei que eu tava fazendo assistência pra foto de uma cantora nova? Eu falei: aham. Ele falou: então, é a Amy Winehouse. E aí, todo mundo já conhecia. E aí, eu fiquei a vida inteira pensando sobre isso, como as pessoas sempre nos acharam parecidas. Mas eu acho que tem a ver. Eu acho que as nossas identidades se cruzam aí, nesse ponto que eu te falei. Tem uma referência sonora que dialoga, sim. Porque eu gosto de muitas das coisas que eram referências musicais para ela. E tem essa coisa comportamental.
Amy chegou em Miami em novembro de 2005 para começar os trabalhos do novo disco com o mesmo Salam Remy de Frank. Ela tinha 10 dias para trabalhar no estúdio Instrument Zoo e 5 músicas prontas. Tears Dry on Their Own, Some Unholy War, Me and Mr. Jones e Just Friends. Nem todas eram sobre Blake, mas todas eram músicas de dor de cotovelo. Ou, como dizia Cazuza, fratura exposta de cotovelo. Me and Mr. Jones era a respeito de um namoro frustrado com um funcionário de uma gravadora que oferecia ingressos para shows para ela. Daí a citação ao show do rapper Slick Rick, que ela canta ter perdido por causa dele. O super elegante reggae Just Friends era ela dispensando um caso com alguém comprometido. Ah, quem seria, né? Eu nunca vou te amar como ela te ama, ela canta na música. A culpa vai te matar, isso se ela não te matar antes. Apesar do baixo astral das letras, quem trabalhou nas sessões testemunha que Amy estava animada com o novo repertório e muito focada. As sessões começavam pela manhã e iam até o início da noite. Ela gravava as guias cantando e tocando guitarra sozinha, com Remy na técnica e na bateria, o saxofonista Vincent Henry e o engenheiro Franklin Socorro. Ela cozinhava para a equipe e gostava do sol de Miami, que, segundo ela, trazia um clima jamaicano ao disco. Das 5 músicas, 4 foram escritas por Amy sozinha e Wake Up Alone em parceria com o produtor inglês Paul O'Duffy. O repertório novo era muito mais pessoal e emocionalmente escancarado, mas entre as composições e o resultado final, houve diversas versões e estudos. Essa versão de Tears Dry on Their Own, As Lágrimas Secam Sozinhas, que título ótimo, né? É a primeira tentativa, lenta, orquestral, como uma balada da Motown. Este arranjo póstumo só seria terminado muitos anos depois. A Tears Dry on Their Own, que saiu em Back to Black, ainda levaria alguns meses para ganhar sua cara final, e isso ainda dependeria totalmente da parte nova-iorquina das gravações, que começariam só em 2006. Amy Winehouse voltou para Londres para o período de festas e Back to Black ainda estava longe de estar com a sua cara definitiva. Mas a partir das sessões de Miami, já era evidente que o salto a partir de Frank seria enorme. Pete, assim como eu, conheceu Amy Winehouse já com o seu segundo álbum, depois voltou para conhecer o primeiro, mas eu perguntei para ela que elementos ela detectou no primeiro Frank que seriam aprofundados ou aperfeiçoados depois. E ela disse o seguinte.
Vendo a história dela, vendo como era tão diferente no começo, embora esses elementos já estivessem ali nas referências, mas a construção daquela identidade tão forte que o mundo veio a conhecer depois foi se formando, como eu acho que é natural, em todos os artistas, né, que vão se encontrando. Ela era muito nova, ela começou cantando muito cedo. Então, eu cheguei a ver vídeos dela, só ela, voz e violão, numa pegada muito mais jazz, muito mais Dusty Springfield do que Motown, muito mais jazzy do que aquela pegada ali, como eu comentei, né, da galera rocksteady, da galera de debaixo da ponte ali de Brixton e tudo, uma coisa mais rua. Acho que isso foi vindo depois, talvez, né? Entrando na música. Então, tem vídeos dela bem nova, com voz e violão, fazendo audição para gravadoras. Imagino que vocês já devam ter visto, né? Isso. No Frank, eu acho que já tinha mais um, já foi um passo, né? Isso que eu tô contando, o que eu vi era, foi até antes do Frank. E o Back to Black, cara, é uma daquelas coisas únicas, assim, da vida. É um daqueles momentos na vida de um artista e da história da humanidade, né, da musical, que é um golaço absurdo. Tudo no lugar certo, na hora certa, com os elementos combinando demais, assim. Não é uma estreia, a estreia dela foi antes, mas a estreia dela para o mundo, como a Amy Winehouse que a gente conhece, com certeza foi no Back to Black, onde ela se encontrou com aquela persona ali. E eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho não só dela, não tem que tirar o mérito da construção dela mesma, da busca talvez dela por ela mesma e de encontrando essa originalidade e a própria voz, digamos assim. Porque imagina, você tem um monte de referências e de repente você começa trabalhando, né, essas outras vozes que você admira e esse processo de encontro com a sua própria voz nem sempre é rápido, nem sempre acontece. E eu acho que ela encontrou isso no Back to Black. Principalmente na coisa temática. E nessa coisa de inserir a visceralidade. Porque eu lembro que isso tinha um pouco antes ali, né, no Frank. Mas no Back to Black foi dedo na ferida. Tinham palavras ali, expressões que absolutamente não combinavam com essa coisa mais clean, digamos assim, do jazz. E dessa coisa elegante, da imagem da diva. Então, esse contraste, digamos assim, que ficou tão evidente no Back to Black, talvez tenha sido também um fator, para mim, pelo menos foi, que chamou bastante atenção. E o trabalho do Mark Ronson. Eu acho que essa fusão aí de elementos foi realmente essencial.
O trabalho de Mark Ronson em Back to Black, a que Pete se refere, é um dos momentos-chave da música pop do século XXI. Ronson era um produtor de 30 anos, nascido na Inglaterra e crescido em Nova York, enteado do guitarrista do Foreigner, Mick Jones. Ronson começou a carreira como DJ, misturando hip-hop, rock e soul music em suas discotecagens, e logo já estava frequentando as festas da moda da cidade e fazendo trilhas para publicidade. Em 2001, ele entrou na mira do mercado produzindo Like a Feather, o delicioso amasso R&B de Nika Costa que virou anúncio da Tommy Hilfiger. Ronson conseguia extrair um som quente, musculoso, multirracial, com a dose exata de estranheza e também de ganchos, bom para as pistas e para os headphones, combinando amplificadores valvulados e circuitos eletrônicos, batidas sintéticas e instrumentos elétricos e acústicos. Quando Amy Winehouse desembarcou em Nova York, em março de 2006, Ronson já havia até lançado um álbum de hip-hop solo com muita informação de rock e soul funk junto, com participações tão disparatadas quanto as de Rivers Cuomo, do Weezer, Jack White e, claro, Nika Costa. Oh We, o principal single desse disco, chegou ao top 20 na Inglaterra. Em entrevistas, Amy confessou que a partir do som que ela ouvia Ronson tirar em suas produções, ela tinha certeza de que o produtor era um velho de barba enorme, o que não poderia estar mais distante da realidade de um magrela de ascendência judaica de cabelos gomalinados e visual vintage. Já em Nova York, na primeira reunião entre os dois, Ronson perguntou a Amy que tipo de álbum ela imaginava fazer. E ela respondeu com os girl groups do início dos anos 60, Phil Spector, Motown, as Ronettes, a obsessão de sempre. Ali, mano, era oferecer banana pro macaco. Ronson propôs gravar no estúdio da Deptone Records, no Brooklyn, usando a banda de apoio da cantora Sharon Jones, os Dap Kings. O processo da gravação era aquele que Amy gostava. Ela mostrava as músicas que havia escrito sozinha, as suas novas canções de desencanto e dor de amor, gravava sozinha a voz e a guitarra guia, e os arranjos iam surgindo depois, coletivamente. Ronson separou alguns dias só para ouvir música, discutir referências musicais com ela e se conhecerem melhor. Foi inspirado nas menções às Shangri-Las que Ronson compôs um riff de piano típico da soul music da Motown, com aquela panderola cheia de reverb. Amy adorou aquilo, compôs a letra rapidamente do que viria a ser a faixa título do seu novo álbum, Back to Black, a primeira parceria entre Amy Winehouse e Mark Ronson. Back to Black era outra das muitas músicas a respeito do rompimento com Blake Fielder Seville, que àquela altura havia voltado para sua namorada. Ela canta assim: "Nós só dizemos adeus com palavras, eu morri 100 vezes, você volta para ela e eu volto para o luto." Existe também a interpretação drogada, né, de que Black pudesse significar heroína, então você volta para ela e eu volto para a heroína. Mas quem convivia com Amy dessa época garante que não era essa a intenção. Musicalmente, apesar do piano retrô, o acabamento de Ronson era completamente século XXI e a letra, com sua personagem feminina escancarando questões sexuais com direito a referências ao membro do parceiro e citações às drogas favoritas do casal, só poderia mesmo acontecer em 2006. Em Nova York, Amy gravou 6 músicas para se somarem às 4 que ela havia começado em Miami. You Know I'm No Good tem letra ambígua de alguém que se auto-sabota, mas, ao mesmo tempo, não só não se faz de vítima, como também alerta sobre o mal que ela própria pode causar. Essa foi uma das que teve participação mais decisiva no arranjo dos Dap Kings. Numa das muitas edições especiais de Back to Black, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, foi incluída uma versão demo de Love is a Losing Game, do jeito que Amy mostrou para Mark Ronson em março de 2006. É uma excelente amostra de toda a enormidade que já havia na música desde a composição e de toda a enormidade que surgiu com o trabalho coletivo em Nova York. Essa aqui é a demo. For you I was a flame. Love is a losing game. 5-story fire as you came. Love is a losing game. E essa aqui é a versão final, a que George Michael, olha só, escolheu como um dos singles que ele levaria para uma ilha deserta. Amy não queria arranjos de cordas no disco, mas Ronson acreditava tanto em cordas para essa música em específico que arriscou o cachê dele nos músicos. Ou seja, se Amy não gostasse, ele assumiria os custos. Ela gostou, claro, e a música ficou assim.
You're a gambling man, loving, yeah.
com certeza o Mark Ronson é um personagem extremamente fundamental nessa história. Eu acho que o Back to Black não teria acontecido do jeito que foi se não fosse a mão do Mark Ronson. Ele já era um produtor muito conceituado, muito especial. E acho que a junção dos dois, porque nesse caso é uma química, né? Tem uma alquimia aí que acontece na hora de fazer música, que é muito linda, assim, na hora de arte em geral, mas arte colaborativa, quando você colabora, né? Quando tem essa colaboração na arte, essa alquimia, esse balanço dos elementos é muito importante e às vezes resulta em coisas que a gente nem imagina. E às vezes é difícil de... Eu acho que talvez não dá para prever, é uma mágica mesmo, é uma coisa mágica. Você pode até estruturar pragmaticamente, mas na hora que você entra ali no estúdio com um produtor ou com um músico ou com um parceiro ou uma parceira, ali é que a coisa se dá, né? Acontece. E eu acho que esse encontro dos dois, das duas personalidades e do conhecimento dos dois, essa junção, essa soma é o que fez o Back to Black ser um disco tão especial. Assim, todo o conhecimento que ele já tinha de gravar desse jeito mais lo-fi, com essa linguagem, e encontrar uma artista como a Amy, tão original, tão própria, com uma identidade tão única, eu acho que essa junção é fundamental. Eu admiro muito o trabalho do Mark Ronson, eu já curtia ele antes, acho que foi muito sagaz da parte dele colocar todos os elementos e ter o Depp Kings ali, enfim. E aproveitar a Amy na sua totalidade, deixá-la ser quem ela é, entender aquela artista, entender aquela cantora e abrir espaço para aquela visceralidade, dar respaldo para isso. Isso é o que um grande produtor faz, né? É pegar uma artista incrível e dar alimento, dar combustível, né, para ela exercer isso. E eu acho que ele faz isso com ela. E eu continuo acompanhando os trabalhos dele. Eu sempre gostei, já curti antes e continuo gostando, assim. Inclusive, o disco solo dele é incrível, com participações incríveis. Eu gosto muito do trampo solo dele, não só do trampo dele como produtor. Inclusive, como produtor, eu acho que ele nem... Não teve mais essa química com ninguém, assim. Teve coisas muito lindas que ele produziu. A gente falou aqui de Paul McCartney. Ele trampou com a Lady Gaga, trampou com muita gente massa. Mas aquele momento, cara... Foi único, né? E eu gosto muito, muito, muito do trabalho solo dele. Quem não conhece, vale a pena. Ele é muito bom.
Surgiu das conversas entre Mark Ronson e Amy Winehouse o maior hit do disco Back to Black e uma das maiores canções pop do século XXI. Os dois já estavam trabalhando em estúdio havia alguns dias, quando Amy quis sair para comprar um presente para um amigo. No caminho, a conversa ficou um pouquinho mais íntima e ela disse que havia enfrentado problemas com o álcool a ponto de começar a preocupar as pessoas mais próximas a ela. Seu pai, ela disse, sugeriu que ela se internasse em uma clínica de reabilitação. Abre aspas. Mas eu disse, não, não, não. Ronson pediu para que eles voltassem imediatamente para o estúdio. E ali, Amy escreveu Rehab, em poucos minutos, inicialmente como uma paródia de blues, um alívio cômico para um disco inteiro muito pesado tematicamente. A partir daí, com a adição de metais, dos teclados Wurlitzer e das palminhas, surgiu a Rehab, que entrou no top 10 tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra e na lista da Rolling Stone das melhores músicas de todos os tempos. Ronson costuma dizer que o toque final para que Back to Black se transformasse no disco que conhecemos e amamos foi dado pelo engenheiro de som inglês Tom Elmhirst, que já havia trabalhado com Seal, All Saints, Gary Barlow e Rihanna, e que cuidou da mixagem do álbum. Ele chegou a abrir novas pistas de áudio só para criar ambiências para a voz de Amy, que casassem perfeitamente com a sua voz principal. Era ali um quebra-cabeça muito bem montado. Tudo se encaixava perfeitamente. O repertório, que já era especial desde os rascunhos com voz e violão, as referências retrô sem vocação para nostalgia, uma voz abençoada saindo de uma cabeça cheia de Sarah Vaughan e Minnie Riperton, virtuosismos sem desperdícios, certeza pop e muito, muito charme. Quando a Island Records inglesa ouviu as sessões feitas em Nova York, pediu para que Salaam Remy finalizasse as suas músicas a partir do que Mark Ronson havia feito. Remy teve a grandeza de colocar o ego de lado e embarcou nesse projeto. Lembra de Tears Dry on Their Own? Remy foi beber em Ain't No Mountain High Enough, o clássico de Marvin Gaye e Tammy Terrell, para chegar na versão definitiva dessa pérola Neo Soul. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day. E assim, as 10 faixas de Back to Black funcionam perfeitamente em conjunto, como um álbum mesmo. Tom Elmhirst mixou o disco no estúdio Metropolis Records, em Londres, mais ou menos na mesma época que Ronson foi até a Inglaterra para adicionar percussão, metais e cordas às músicas no mesmo estúdio. Ronson queria um som mais retrô. Elmhirst brigava por um acabamento mais contemporâneo. E, amigo, foi justamente dessas negociações entre os dois mestres em seu ofício que Back to Black se transformou em um clássico moderno. Da primeira à última faixa, tenha sido gravado no sol de Miami ou na primavera nova-iorquina. Eu perguntei para Pete se ela preferia enxergar esse disco como uma bela coleção de grandes canções ou se como um álbum à moda antiga. E ouve só o que ela respondeu.
É um álbum, com certeza. Ele tem esse roteiro muito bem montado, que é uma coisa que eu também adoro em discos e procuro sempre fazer, até como artista. É muito difícil, né? Para mim, um disco ele é como um filme ou um livro, ele conta uma história. Então, ele faz sentido que ele tenha uma trajetória, uma narrativa, né? Com começo, meio e fim. Bom, enfim, nem todo mundo precisa ter, nem todo artista precisa ter essa ideia, mas eu acho massa quando isso acontece de forma espontânea. E eu sinto isso no Back to Black. Ele é um álbum em caps locks, como você escreveu aqui. Uma amarração muito coesa, uma coesão muito grande, assim. Desses elementos todos que a gente foi falando, né? Dessa tradução da memória afetiva das músicas dos anos 60... de Motown, dessa referência jamaicana muito forte, que é uma coisa da cultura de rua ali também, do lugar onde ela cresceu, com hoje em dia da época, com 2000, com a sonoridade de 2006. Então, com essa coisa pop, com esse formato pop, que não era um formato pop plástico, pop pelo fato de ser catchy, né? Não de ser enlatado. Então, acho que são essas as amarrações.
Back to Black foi agendado para chegar às lojas numa sexta-feira, 27 de outubro de 2006. Agora, na segunda-feira, 23, o single de Rehab foi lançado, primeiro nas plataformas de download, depois em formato físico, chegando ao 7º lugar da parada inglesa. Muito fruto do clipe que já rodava na MTV desde o final de setembro. A revista People definiu muito bem o Rehab como instantaneamente memorável. A Rolling Stone disse que a música era um triunfo no estilo Motown, com batida matadora. E uma garota malvada, segundo a revista, testemunhando como se fosse Etta James. Ao mesmo tempo, a Island preparou remixes, especialmente para o mercado inglês e para o americano. Para a Inglaterra, Rehab ganhou o remix do Hot Ship para as pistas. Para os Estados Unidos, o single ganhou uma versão valorizando as cordas, deixando a música com um sabor meio disco, e também com a participação do gigantesco Jay-Z. Eu pedi para Pete lembrar pra gente qual foi o primeiro contato dela com o Back to Black. Ela contou que, assim como com o público inglês, para ela também foi por intermédio da MTV.
Eu acho que eu vi um clipe, daí eu fui buscar. E aí sim, parei para ouvir o disco. Eu ia falar que naquela época nós ouvíamos discos, mas eu continuo ouvindo disco. Eu gosto de dar experiência de quando se tem um álbum coerente, né, bacana, que te leva até o final. Eu gosto disso. E naquela época a gente era normal, era comum, né? Enfim, os tempos mudam. Mas enfim, botei o disco para escutar. Cara, foi um choque, assim. Uma atrás da outra, só tem hit. É uma história muito bem contada. É um roteiro muito bem montado, né? É uma sonoridade muito particular e ao mesmo tempo não, porque vem de uma ref muito forte, que é Motown, aquelas batidas e a banda, né, que tocava com a Sharon Jones, os Dap Kings. Então é uma sonoridade que ao mesmo tempo que evocava uma memória afetiva de quem curte esse tipo de som, de quem curte Phil Spector, como a gente falou, aquele tipo de gravação de sonoridade, mais moderno, feito hoje, com letras. Então, assim, um combo de emoções, assim, né? E eu lembro de ver as fotos do encarte, ficar viajando nela, em cada detalhe do olhar dela, que era muito forte. E ouvir o disco vendo o encarte, aquela coisa toda. Então foi uma audição muito profunda, realmente, e que me viciou. E eu fiquei obcecada pelo disco, ouvindo no repeat. Aquele papo de ouvir o disco no repeat sem pular track. Teve um efeito muito, muito, muito importante para mim. Mudou muita coisa na minha cabeça. Me revolucionou, me trouxe inspiração, me trouxe frescor nessa questão da produção, do jeito de produzir, porque é o que eu falei, assim, quando eu fiz Me Adoro, eu tava assim, cara, eu vou fazer o Be My Baby, tá ligado? Tipo, eu brincava com Rafa Ramos. Pô, ele me provocou. Olha essa música aqui, cara, eu já gostava, né? Sempre gostei de Ronettes e das girl groups dos anos 60, essa sonoridade. Eu sempre fui muito fascinada, eu passei um tempão estudando esse tipo de som. Então, quando veio a Amy, eu falei, cara... E com Me Adora foi isso. Eu lembro que o Rafa falou assim, duvido tu fazer o teu Be My Baby. Eu falei, ah, é? Então tá, não virou o Be My Baby, mas virou o Me Adora. Quando eu escutei o Back to Black, eu vi isso, saca? Tipo, trazer uma ref dos anos 60 pra 2006, que eu acho que é a época do disco. E foi muito forte.
Esse Rafa a quem Pete se refere é o Rafael Ramos, que produziu todos os álbuns dela até hoje. E Me Adora é, claro, um dos maiores sucessos dessa artista brasileira e mistura guitarras pesadas com vocais trabalhados, um clima doo-wop. E a gente sabe agora que nasceu do fogo aceso por Amy Winehouse no coração da cantora. Com Back to Black na rua, esse rastro ainda teria muito a queimar no mundo inteiro e em diversos sentidos. Correndo o risco de deixar o episódio um tanto monótono, segura aí um relatório com o tamanho do sucesso de Back to Black. O disco chegou em primeiro lugar na parada inglesa, segundo na americana, primeiro na parada de R&B da Billboard. Até a morte da cantora, em 2011, o disco havia vendido 9 milhões e 900 mil exemplares em todo o mundo. 3 milhões só na Inglaterra, o disco mais vendido do século XXI no Reino Unido. No Brasil, o disco saiu em fevereiro de 2007 e foram 260 mil cópias, ou seja, disco de platina aqui também. Os hits se sucederam no rádio e na MTV até o final de 2007. Primeiro Rehab, né? Depois You Know I'm No Good, Back to Black, Tears Dry on Their Own e Love is a Losing Game. Para o mercado de Natal de 2007, chegou às lojas o DVD I Told I Was Trouble, com um show gravado em maio daquele ano no Shepherd's Bush Empire. O DVD foi um sucesso também no mundo todo, especialmente no Brasil, que vivia a febre daquele formato. Foram 210 mil exemplares. Em 2008, a coroação final. Amy Winehouse foi indicada para 6 categorias no Grammy e venceu 5. Gravação do ano, canção para Rehab, melhor álbum pop vocal, melhor artista novo e produção. Até hoje, nenhum nome britânico levou tantos troféus numa mesma cerimônia. Ali, no Grammy, foi o auge e o início do fim. Em um dos seus vários discursos de agradecimento, Amy disse: "Dedico meu sucesso à minha família, ao mercado de Camden e ao meu Blake, que está encarcerado." Ela se referia a Blake Fielder Seville, o inspirador de todo o álbum. Eles não apenas haviam reatado, como se casaram numa cerimônia que custou 65 libras e envolveu apenas o casal e um juiz de paz. Amy e Blake viraram um assunto rotineiro para os tabloides sensacionalistas. E aqui é bom lembrar, né, que no mundo pré-Instagram, para você saber com quem os artistas dormiam, onde passavam as férias e o que almoçavam e jantavam, era preciso da figura do paparazzi e dos jornais. Hoje os próprios artistas assumiram essa função, né? As imagens de Amy com hematomas ou coberta de sangue depois de uma briga com Blake, sorrindo sem um dente, emagrecendo rapidamente, cambaleando de bêbada, rastejando na sarjeta ou caindo no sono durante uma entrevista, ou cercada de ratos num vídeo em que ameaçava o marido depois de mais um rompimento deles, flagras dele com outras mulheres ou dela fumando crack, tudo isso foi crescendo junto com o sucesso de sua música. E não só da música, né? Amy Winehouse havia se tornado um ícone fashion, um produto perfeitamente embalado, mesmo com seu conteúdo imperfeito. Ou talvez, por causa do seu conteúdo imperfeito, num mundo de perfeição fabricada. Então, quando chegou o dia da premiação do Grammy, Amy estava internada numa clínica de reabilitação e não poderia embarcar para Londres. A gravadora então montou um palco em um estúdio de Londres para transmitir sua performance e seus discursos de agradecimento via satélite. Apesar do que cantava no seu maior sucesso, entre agosto de 2007 e junho de 2011, Amy se internaria 9 vezes, pois confessou que continua se drogando mesmo durante o tratamento. Seu rendimento em cima do palco se tornou imprevisível. Ela dizia que não conseguia alcançar o seu melhor sem Blake a seu lado. Imagens dela trôpega nos palcos, desafinando ou entrando fora do ritmo, começaram a se tornar mais comuns. No final de 2008, finalmente, Blake foi libertado da prisão depois de cumprir pena por mais de um ano por haver agredido o dono de um bar e tentado suborná-lo para que ele não o denunciasse. Já era hora de pensar no sucessor de Back to Black, mas as notícias eram sempre desencontradas e confusas. Diversas vezes veio a público que Mark Ronson havia se reunido com ela mas os relatos sempre davam conta de que as sessões eram canceladas sem que nada ou muito pouco fosse produzido. 2008 foi o ano que surgiu Adele, a nova sensação da soul music inglesa, que vendeu 6 milhões do seu álbum 19 e chegou ao número 1 da parada. Foi também o ano de Quantum of Solace, o filme da série 007 que, diziam, teria canção-tema interpretada por Amy Winehouse e produzida por Mark Ronson. Só que, mais uma vez, as sessões foram abortadas. Abre aspas, não estou seguro de que ela já esteja preparada para voltar a gravar música, disse o produtor em um canal de TV. Ironicamente, em Skyfall, o filme seguinte, seria Adele a gravar o tema do Agente Secreto. Blake e Amy se divorciaram em agosto de 2009, baseados em adultérios dele. E, apesar de, durante o processo, a própria Amy declarar que não ia deixar que ele assinasse os papéis. A vida e a carreira dela haviam se transformado em um espetáculo decadente e trágico na última e mais cruel curva do jornalismo de celebridades. Entre 2009 e 2010, ela cantou em público pouquíssimas vezes e sempre em aparições pequenas e pontuais. Seu novo empresário, Ray Cosbert, decidiu retomar a carreira com uma turnê pelo Brasil em janeiro de 2011, com shows em Florianópolis, Rio de Janeiro e Olinda. Amy estava insegura, incluiu diversas covers no repertório, de Boulevard of Broken Dreams, do Little Anthony and the Imperials, até Everybody Here Wants You, do Jeff Buckley. Mas a horda de jornalistas não teve nem o circo de horrores que imaginava, nem a baixaria que queriam, nem a ressurreição da grande artista que ela merecia. Eu perguntei para Pete sobre essa sedução pela decadência, tanto por parte dos artistas quanto por parte da mídia, da cultura da morte e essa vampirização que, na época, motivava até bolsas de apostas a respeito da data da morte de Amy Winehouse. E ela respondeu com inteligência de costume na sua última participação aqui no programa de hoje.
A cultura da, na verdade, da perseguição pela vida privada, né? Tanto Diana quanto Amy, quanto aí tem também o doc da Britney, que saiu agora, né? O Framing Britney. É um assunto que a gente está discutindo agora. Bom, naquela época ali, em 2006 e 2004, quando começou a surgir a cultura dos paparazzi, foi uma coisa muito forte. Isso pegou muita gente, né? Eu falei aqui de Lady Di, falamos de Britney. E Amy também foi alvo dessa cultura dos tabloides, que era, além dessa glamourização que você comentou da cultura da decadência, que a gente acabou acompanhando em muitos artistas, assim, não só de rock, mas do jazz, do blues. Aqui na época não tinha, gente, na época não tinha rede social, não tinha, na época de Billie Holiday, na época de Etta James, que também passaram por questões muito sérias em relação a álcool e drogas e até comportamentos de maridos abusivos, enfim. Altos BO. É que na época não tinha tabloide, não tinha rede social. Então a gente só veio a saber disso depois, ou enfim. Na época da Amy, com essa cultura dos tabloides e dos paparazzi, isso ficou gigante. A perseguição era constante, ela já tinha esses problemas, mas tinha também ali um escrutínio público e jornalístico, aspas aí nesse jornalístico, porque eu questiono realmente bastante essa onda, em cima dela. Óbvio, é uma pessoa que as pessoas queriam ver, mas é uma pessoa que também tinha direito a viver. E, na época, esse dilema ele não era discutido como é hoje. Esse direito à privacidade, esse direito a ser uma pessoa que precisa viver e andar, e enfim, e existir no mundo. E aquilo foi se retroalimentando de um jeito muito nojento, muito horrível. Esse problema que ela tinha, essa questão que ela tinha que resolver da dependência, visto por uma lente macro sobre uma mulher jovem que estava passando por problemas também emocionais e com um parceiro absolutamente abusivo, que hoje a gente sabe. Cara, foi muito difícil para ela, eu imagino, né? Só posso realmente aqui imaginar como artista também. Como mulher como, e como artista. Como artista, eu penso o seguinte, eu vivi também nessa época e essa coisa do sensacionalismo, dos blogs e dos sites me pegou também uma época aqui no Brasil. Não da mesma forma, porque a gente tinha uma outra cultura, mas a gente viveu um pouco aqui também essa cultura da fofoca através dos sites, dos blogs. No Rio isso era muito mais forte, né? Como eu morava em São Paulo, eu passei por isso, tipo, notícias falsas que publicavam ou coisas que inventavam, pitch não sei o quê, e aí saía uma notícia no site que eu ficava, gente, mas isso não aconteceu. E até você provar que aquilo não aconteceu, já era tido como acontecido, porque como eu também sempre fui uma pessoa muito honesta e nunca fiquei, enfim, fazendo média nem nada, e sempre fui muito sincera, né, com os meus fãs e comigo mesma. As pessoas já tomavam aquilo como verdade. Ou até por não ter uma imagem de boa moça, de ser uma pessoa que sempre teve também uma personalidade mais visceral, assim, as pessoas já tomavam aquilo como verdade. Achavam que eu era a louca do rolê. E eu nem era, sabe? E, assim, eu tô tentando dar uma perspectiva do meu tamanhinho aqui e botar no lugar dela de artista mundial, que não tinha isso, não tinha paz em lugar nenhum. Eu lembro quando teve aquele episódio que ela teve um breakdown e ela foi, pô, procurar uma praia deserta, cara, pra dar um tempo do mundo, assim. Preciso respirar. E lá vai os paparazzi atrás dela, né? Fotografar a pessoa na praia, tipo, num momento íntimo. Isso é muito desrespeitoso. Ela foi lá pra se cuidar, pra cuidar da saúde mental, pra tentar ficar em paz. E, de repente, você tá ali de novo, assim, é muito cruel. Eu acho que isso tudo contribuiu, sabe? Para que ela não pudesse se curar. Para que ela não pudesse cuidar da saúde mental. Então, muitos fatores aí envolvidos. A dependência química, ela com certeza, eu penso agora, né, nessas circunstâncias todas, ela com certeza foi agravada por essa perseguição, por esse escrutínio público, por essa falta de cuidado com a pessoa, a Amy, né? Com essa sede, essa sanha em ver um ícone se despedaçar, porque tem um lado psicológico muito louco aí no ser humano, que ele é bem perverso, né? Você vai no circo, você vê um trapezista, você secretamente, a beleza daquilo ali é que ele pode se espatifar no chão a qualquer momento, né? Tem um pouco disso, eu acho, das pessoas em relação aos ídolos, aos artistas ou às pessoas públicas em geral, não sei. Tô aqui tentando pensar junto. E isso era alimentado. Alimentado pela imprensa, alimentado por tudo. E ela não tinha paz, né? Não tinha paz, cara. Eu tenho muita dó. Eu lembro que eu fui no show dela aqui no Brasil e eu fiquei absolutamente chocada com o comportamento do público. Ela não estava bem, ela não queria sair em turnê, depois eu acompanhei a história toda. E ela acabou saindo em turnê, mas ela tava quebrada. Ela não tava legal. E no palco, eu fiquei bem na frente, assim, cara, muito fã. Eu falei, cara, minha primeira e talvez única oportunidade de ver essa artista incrível. E eu fiquei muito irritada com as pessoas, porque toda vez que ela pegava um copo que estava do lado, que era um copo que podia ter qualquer coisa dentro, chá de hibisco. Ela dava um gole e as pessoas ficavam... aplaudiam quando ela dava um gole, sabe assim? Mas não aplaudiram quando ela conseguiu cantar uma música super bem. Então isso me deixou muito, muito triste.
Ray Colesbert tentou ainda duas vezes. Em fevereiro, ele foi para Dubai e em junho, para Sérvia. Foram apresentações tão desastrosas que a imagem mais famosa é a de Amy amuada em cima do palco, de braços cruzados, chorando sem conseguir cantar direito. Colesbert declarou que ela deveria se retirar da vida artística por anos e anos. E em 23 de julho de 2011, Amy Winehouse morreu de intoxicação alcoólica aos 27 anos, deixando um patrimônio avaliado em 6 milhões de libras, herdadas pelo pai, pela mãe e pelo irmão mais velho. 8 anos depois, Blake Fielder Civil reapareceu na mídia para tentar tomar parte na herança da cantora, mas tudo que conseguiu foi um novo espaço nos blogs de celebridades que substituíram os tabloides na selva de desumanização do século XXI. Apesar de ser um álbum recente, o mais recente até agora a entrar no Discoteca Básica, Back to Black é um poço fundo para colecionadores. Aliás, as edições originais já têm pequenas diferenças entre elas. O repertório canônico do disco tem 10 músicas. Começa com Rehab e vai até He Can Only Hold Her. Mas uma quinta música das sessões com Salon Remy foi incluída como bônus na edição inglesa. A música é Addicted, em que Amy fala do seu vício por maconha. A edição brasileira de fevereiro de 2007 da Universal Music é idêntica à americana, com 10 faixas. Já a edição original japonesa, também de 2007, tem uma capa diferente e 6 faixas bônus. 6 faixas bônus. Addicted, da edição inglesa, 2 remixes para Back to Black e You Know I'm No Good, o lado B Close to the Front e 2 covers que revelam a paixão de Amy Winehouse por ska, Hey Little Girl dos Specials e Monkey Man dos Maytals. Como você pode desconfiar pelas predileções musicais de Mark Ronson e Amy Winehouse, Back to Black saiu em LP já naquela época, bem antes desse revival do vinil. A edição americana da Universal Republic tinha as 10 faixas do CD, mais um remix de You Know I'm No Good, com participação do rapper Ghostface Killah do Wu-Tang Clan. A capa do vinil não é igual à do CD americano, mas é igual à do CD japonês. No final de 2007, quando Back to Black já era um fenômeno de vendas no mundo inteiro, saiu em alguns mercados uma edição deluxe do álbum em CD duplo, com uma terceira capa, uma capa toda preta, apenas com a tipologia em branco. Essa edição saiu inclusive no Brasil e está atualmente nos sistemas de streaming. No disco 1, as 11 músicas do álbum inglês. No CD 2, diversas raridades, como Monkey Man e Hey Little Girl do álbum japonês, uma versão alternativa de Some Unholy War, a demo de Love is a Losing Game, que a gente tocou um trechinho aqui, uma cover de Cupid do Sam Cooke em Levada Reggae, To Know Him is to Love Him do Phil Spector e Valerie, uma parceria com o Mark Ronson, lançada no segundo e ótimo disco do produtor, o Version. Só que essa gravação da versão deluxe do Back to Black é diferente da do disco do Ronson. É uma versão ali ao vivo, mais blues, mas igualmente incrível. Did you have to go to jail? Put your house on a for sale? Did you get a good lawyer? Bom, se você ainda não se enrolou todo com tanta informação, saiba que a edição inglesa dessa versão deluxe tem um bônus no disco bônus. É You're Wondering Now, da dupla jamaicana Andy Joy, gravada também pelos Specials em 1979. Existe uma outra edição deluxe americana de 2007, com outra capa, que em vez do CD2 trazia um DVD com o mini documentário de divulgação da gravadora e alguns vídeos ao vivo. Existe ainda uma tiragem alemã limitada, com uma caixinha diferente, não a capa, a caixinha mesmo, acrílico, com 5 músicas extraídas de um show da cantora em Berlim. Ouve só, Take the Box, uma das músicas do seu primeiro álbum, que ela continuou cantando nos shows da turnê do Back to Black. Os 5 singles extraídos do álbum saíram em diversas versões, combinando os lados B e vários remixes das músicas. Rehab tinha Do Me Good, com um clima meio acid jazz. You Know I'm No Good tinha To Know Him Is To Love Him e Monkey Man. Back to Black tinha Valerie ao vivo e Hey Little Rich Girl. Tears Dry On Their Own tinha You're Wondering Now e Love Is A Losing Game tinha só os remixes mesmo. Todos esses singles foram reunidos numa caixa chamada 12x7, lançada no final de 2020, com 12 singles de 7 polegadas em vinil. E falando em vinil, Back to Black foi lançado no formato diversas vezes, em tiragens com vinil prata, vinil rosa, enfim. Mas talvez a melhor edição até agora seja a da série Back to Black. Sim, caros amigos, a série tem o mesmo nome do disco, mas aqui é, obviamente, Black de vinil, remasterizado em Abbey Road, cortado com a metade da velocidade para assegurar mais qualidade de som. Essa edição de 2016 é dupla, com um LP bônus com as músicas da tiragem Deluxe. E o álbum Back to Black foi incluído na caixa The Collection, que junta os 2 álbuns de carreira de Amy, mais o póstumo Lioness, um disco ao vivo com o áudio do show do Shepherd's Bush em 2007 e uma compilação de remixes. E, finalmente, existe o DVD Back to Black, que é um documentário a respeito da gravação do disco feito para a série Classic Albums, que a gente cita de vez em quando aqui no Discoteca Básica. Se você está ouvindo este episódio do nosso podcast na sua estreia, saiba que este documentário, o Back to Black Classic Album, está disponível no Brasil na Globoplay. E chegamos ao bloco do programa em que eu indico um artista novo conectado ao álbum da semana. Mas minha dica hoje é muito mais de fonte do que de artista. Eu indico que você fique ligado nos lançamentos da Deptone Records, o selo que emprestou os Dap Kings e o estúdio para que Amy Winehouse gravasse seu segundo disco em Nova York. Tem muita coisa boa lá, mas hoje eu vou indicar uma banda de San Diego, Califórnia, chamada The Sacred Souls. É um trio muito melódico, cool, delicado, mas cheio de groove e também de consciência política. Eles começaram a tocar juntos em 2019 e já lançaram alguns singles muito bons. Procure nas plataformas Give Us Justice sobre o assassinato de George Floyd no ano passado, mas sem panfletarismos. Mas eu queria aqui destacar o single mais recente deles, de janeiro de 2021. O nome da banda é The Sacred Souls e o da música é Will I See You Again. We'll be right back. Agora eu gostaria de dividir com vocês algumas das mensagens que eu recebi por conta do episódio 10 a respeito do acústico MTV Cássia Eller. As mensagens foram enviadas pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo Instagram no R_AlexandreDB ou então como comentários ali na nossa comunidade no Sparkle, o Clube Discoteca Básica. A Bárbara Lotznicker disse que o episódio foi, abre aspas, incrível, como muitos. Sempre amei o acústico MTV Cássia Eller, desde o seu lançamento. Fazia tempo que não o escutava por inteiro e ouvi-lo de novo foi maravilhoso. Obrigada por essa escolha um tanto imprevista. Já o Guilherme Freitas disse que ouviu o podcast no dia 5 de maio, exatamente 20 anos depois do lançamento do acústico. Disse ele, é um baita episódio de podcast, de um disco bom demais. Vários insights sobre a grandeza da Cássia Eller e sobre a síntese que ela alcançou na música brasileira no repertório do disco. Vários ouvintes atentos escreveram para comentar um erro no meu texto. Quando eu digo que a Cássia queria Nação Zumbi em todo o acústico, mas que eles acabaram participando só de Quando a Maré Encher. Na verdade, como apontaram esses ouvintes atentos, o naipe de alfaias da Nação Zumbi, né, a percussão ali dos tambores do maracatu, isso porque não era a Nação Zumbi inteira, era o Tocogan, o Gilmar Bola 8 e o Marcos Matias, eles tocam também na música De Esquina. Eles são até citados ali durante a música. Então, muito obrigado a todo mundo que indicou o vacilo e desculpa pelo erro. O Mauro Dorfman escreveu para dizer que achou genial o episódio. Parabéns pela sacada de resgatar a história e a relevância da MTV Brasil como subtema. Em relação a Cássia Eller, o programa proporcionou mais do que uma redescoberta. Foi uma descoberta mesmo. Ainda que eu tenha vivido intensamente aquela cena, a Cássia para mim era só a cantora bluseira de hits de rádio e dos clipes. Só ouvindo Discoteca Básica e depois praticando o deep listening ao próprio acústico, consegui perceber que baita artista ela foi. Eclética, pop, brasileira e sanguínea. Uma grande intérprete, descobridora de ritmos e de compositores. Como a Elis, né? Aliás, diz aqui o Mauro Dorfman, falso brilhante, está pedindo sua vez nesse prestigioso podcast. Boa dica, Mauro Dorfman. Muito obrigado por escrever. Agora vocês sabem, né? Vocês veem aqui que, né, a temporada está acabando. É um disco por semana, então, né, a fila é longa e disco bom é o que não falta. Muita gente escreveu também para dizer que curtiu demais a participação da Sara Oliveira nesse episódio. Luciano Fonseca diz assim, os comentários com a voz emocionada da Sara Oliveira dão um toque especial neste episódio lindo. Aliás, falando em episódios lindos, a Sara e a amiga Roberta Martinelli acabaram de estrear um novo podcast, um podcast sobre histórias reais de relacionamentos. Muito legal, muito bonito, chama-se Nós e está disponível exclusivamente no Spotify. Não deixe de conferir. Para terminar, o José Rodrigues escreveu para nos parabenizar pelo programa, mas também para fazer uma sugestão. Ele diz que, abre aspas, está faltando indie, pós-punk e coisas dos anos 90, como Britpop, shoegaze e Madchester. Ah, mas é só uma opinião. José Rodrigues, é uma opinião valiosa, viu? Não subestime sua opinião. Eu queria saber o que os outros ouvintes acham. Mensagens aqui pra gente, ou como se dizia antigamente, cartas para a redação. Eu tenho a tendência de achar que o Discoteca Básica sempre vai caminhar mais ali pelos canônicos, né? A gente parte dos discos que estão mais bem colocados nas listas clássicas, né? De revistas mais mainstream. Mas a verdade é que tem muitos discos canônicos nesse setor que o José Rodrigues citou. Então, digam-me, o que vocês acham disso? Hã? Hã? E este foi o 12º episódio da segunda temporada do Discoteca Básica. Estamos nos aproximando velozmente do final. Confesso que já estou com saudade antecipada, se é que isso existe. Se você não quiser romper relações durante o nosso recesso, eu recomendo que assine o Clube Discoteca Básica, onde a festa não termina nunca. E ajude a divulgar o podcast, atribuindo para a gente uma boa nota ali no seu sistema de streaming favorito, compartilhando e apresentando para outras pessoas que amam música tanto quanto a gente. Quer dizer, pode amar até um pouco menos, né? Porque a gente sabe que a gente ama música demais. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço o roteiro, a pesquisa e a locução. O Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz a produção junto comigo. A gente te espera toda segunda-feira, às 17 horas ou algo próximo disso, para contar a história e as histórias dos maiores discos de todos os tempos. Até a semana que vem.
Tudo certo. Parasol.